A música faz parte da vida de todos nós. E o projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21-3752-0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o Ponte do Aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia, há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia.
Miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal.
O papo é o bicho, voltado ao amiguinho, seja grande ou pequenininho. Papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal.
Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal.
Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria.
Pet Papo Animal.
Bom dia, amigos do Pet Papo. Obrigado pela companhia de vocês em mais uma manhã de sexta-feira. Sextou no Pet Papo, com muita disposição, que para levarmos até você mais uma edição do podcast, que em 2022, Caio? Conta aí, Caio. Nós estamos concorrendo de novo.
Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom dia, Luciane. Bom dia, Márcia. É isso mesmo. A gente, em 2022, na retrospectiva do Spotify, a gente ficou entre os 20% dos podcasts mais acessados na plataforma.
Do mundo?
Do mundo inteiro. Bacana. Não só da causa animal. E esse ano a gente está esperando chegar a retrospectiva de novo para a gente ver a nossa posição. Eu acho que subiu, hein? Eu acho que a gente vai ficar mais acima aí.
E hoje o Pet Papo, ele é especial, né, Caio? Nós estamos completando a 100ª edição.
Isso mesmo. 100 programas, contando com... Na época que ainda era transmitida na Mais FM. Né? É. E aí, estamos chegando hoje a 100 programas, o tempo voou, vai passando rápido, mas muito bacana.
E são 100 episódios marcados assim, por figuras ilustres que estiveram aqui presente conosco, né? Nos agraciando com a sua presença, mesmo de forma remota também. Tivemos personalidades no campo da política, na causa animal, médicos conceituados, veterinários conceituados, profissionais da área pet, que, assim, contaram a sua história, e eu tenho certeza que contribuiu muito para os novos hábitos dos nossos protetores, dos nossos ouvintes. Conhecimento, né, Caio? Todos os dias nós ficamos desatualizados, né, Caio?
É verdade.
A gente dorme atualizado e acorda desatualizado, né, Caio?
Isso mesmo. E foi muito bacana. A gente teve um leque, né, de pessoas aqui de várias áreas. A gente teve deputado estadual Carlos Mink, da Proteção Animal. A gente teve o deputado federal Marcelo Queiroz. A gente teve o deputado estadual Léo Vieira, teve aqui o Alírio. Alírio, que um grande abraço.
Vinícius Cordeiro
teve aqui. De veterinário a gente teve uma aula.
Nós tivemos o Dr. Márcio Bermal, doutora Malu, doutora Márcia Lucas, doutor Altair.
Uma curiosidade, a doutora Malu que estreou o novo cenário. Não foi?
Abriu, quem abriu o programa, o primeiro episódio foi com a doutora Malu e a doutora Altair.
Abriu o programa,
não é verdade?
É verdade. Teve a nutricionista Marta Alcântara.
Marta Alcântara.
Eu adoro quando ela veio, particularmente.
Doutor Ulisses, do Cubiça. Doutor Léo, fisioterapeuta também, que trabalhou no Cubiça.
Márcia Braí também esteve aqui algumas vezes no programa.
Até a Luciane Maria foi entrevistada, né, Caio?
Caio Aranda também já foi entrevistada.
Caio Aranda, Cristina Varandas, né? Varandas. Qualquer dia a Ana Maria vai sentar aqui na bancada com a gente, não é verdade? Afinal, é a presidente. Não é a presidente de honra, é a presidente da Associação Guerreiros Pegos. Doutora Cristina Moreira. Né? Tem cadeira cativa aqui. Alírio. Alírio, quando veio, bombou. Alírio já veio duas vezes. Não é verdade, Alírio? Alírio carrega uma multidão aqui para acompanhar a gente.
Tem um fã dele que fica comentando lindo, lindo, lindo.
Alírio, eu te amo, Alírio, eu te amo. É um espaço para todos se declararem amor ao nosso grande amigo, chefe de gabinete, o deputado estadual Léo Vieira. E lembrando que o deputado Léo Vieira é presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj, que está fazendo um trabalho muito bacana, muito bacana. Projetos inteligentes para a causa animal. E muito mais vem por aí, né, Alírio? Gabinete lá, as partes estão cheias de projetos, já vão para votação. Fala aí, Caio.
Gente, acompanhe o Instagram dele. Acompanhe lá as ações que ele está fazendo. É muito importante a gente que é da causa animal acompanhar quem está lá na frente representando a gente, não é?
Agora as protetoras já sentaram aqui na bancada com a gente, a Cláudia, junto com a Denise da Arcapete. Nós já tivemos Dona Ivone, Fátima Pita. Quem mais já teve aqui presente? A Sheila Colares. E o espaço está aberto. Qualquer dia vai vir Flávia. Vai aqui contar.
A Rose também veio. Rose Dutra, que é uma profissional excelente, mas Rose é uma protetora
Dutra
também.
Com certeza. Mas quem, Caio? Lembra aí.
Tivemos, de forma remota, o ex-secretário de Agricultura, lá de Paulo de Fronten também, não foi?
Sim.
O Carlos Mink também foi de forma remota. E...
Doutora Patrícia.
Da veterinária.
Doutora Bruna.
Léo da Rio Verde. Doutor Alex, da CEMEV.
Isso mesmo, doutor Alex.
Josi, do Banitosa. A Fernanda Gaspar.
Fernanda do Espaço para Pet.
Para Pet, cara, é muito legal.
O casal de fotografia Michel. Também.
Doutor Michel?
Doutor Jaime, me chama meu dentista, Márcia. Porra. Márcia, o tic-teco dela não ligou, não. Vamos lá. Doutor Jaime, quando vem é um sucesso, né? Dá um show. Doutora, todos os veterinários da Rio Verde já estiveram aqui conosco, né, gente? Desculpa se eu estou esquecendo de alguém, mas a gente está ganhando tempo, que o nosso convidado de hoje é o Bernardo Egas, um grande ativista das causas ambientais, da causa animal, já vai chegar aqui com a gente. É a tranquilidade em pessoa, Bernardo, né, gente? Imagina uma pessoa zen, uma pessoa ética, uma pessoa com uma postura admirável. Já está a caminho, já está chegando aqui. Está vindo do Rio, aqui é o nosso encontro.
Eu queria deixar uma mensagem para o pessoal, que quem quiser participar da live, pode deixar o comentário aqui, as suas perguntas no comentário, mas também lá no Zap da Lu, no número 996720013. Esse WhatsApp funciona durante a semana inteira, recebe perguntas, pode mandar a pergunta lá do programa ou qualquer outra pergunta de causa animal aqui no município.
E vamos falar de vacinação antirrábica, Caio?
Vamos falar de vacinação
antirrábica. Lembrando o nosso TBT de ontem, né, Caio?
TBT de ontem, um momento maravilhoso. Eu fiquei vendo aquele vídeo passando um monte de coisa na minha cabeça ali das semanas anteriores, do ano inteiro que a gente passou lá.
O ano de 2021. Foi um recorde de vacinação no município de São João de Meriti, para mais de 52 mil animais vacinados, mas ninguém levava o frasco de vacina para dar em casa, não.
Isso é
para outros
importante.
Municípios também, não. Era aqui, né, Caio? Após avaliação veterinária,
vacinados.
Com acompanhamento do agente do Ministério da Saúde, só no dia do dia D foram mais de 30 mil animais vacinados, né, Caio?
Isso mesmo.
200 voluntários, estudantes, acadêmicos de veterinária, de auxiliar de veterinário. Toda aquela logística, né, Caio? Sanduíche, isopor, tudo etiquetado. Eu acho que nós fizemos o... Deixamos um legado, né, Caio?
Deixamos um legado. E a gente eu tenho alguns dados aqui do nosso trabalho voltado para a vacinação antirrábica naquela época. Programa de vacinação em casa. A gente vacinou mais de 5 mil animais. Né? No programa que a gente conheceu os protetores, ia com a equipe até a casa dos protetores, com tudo direitinho para fazer a vacinação.
Lembrando que a partir desse programa, vacinação em casa, que a gente olhava nos olhos do protetor, nasceu a conexão que hoje se tornou Guerreiros Pet. Nasceu a conexão que hoje nós temos a nossa moeda social. Então, tudo que a gente passa pela vida engrandece. Não é verdade, Caio?
É verdade.
As coisas boas, as coisas que decepcionam, as situações que a gente sorri, chora de alegria, chora de tristeza, mas continua caminhando com a cabeça erguida, porque, afinal, a causa animal merece respeito, né, Caio?
É verdade. E ainda sobre aquele trabalho, Lu, a gente também tinha as vacinações e pontos de vacinações, que era a tenda de vacinação itinerante.
Também criado
pela subsecretaria, pela Luciane, que era a subsecretária lá, né, a cabeça pensante, e ainda é hoje aqui no Guerreiros Pet. Foram 8 mil animais, 8 mil animais vacinados no dia P. No dia P, que a gente teve mais de 3.400 animais vacinados. Na prefeitura, no seu bairro, mais de 1.300. E na campanha estadual do dia D, 32 mil vacinados. Vale lembrar, gente, todos esses animais têm a garantia de terem sido vacinados. Não foi estatística jogada a esmo, né? Que foi dando vacina liberada.
É estimativa. Não foi estimativa.
Não foi. Foram vacinados por profissionais capacitados.
É isso aí, Caio. Projeto tá aí.
Aproveitando, fala quem pode, dia 30 agora, né?
É verdade.
Dia 30 tem vacinação antirrábica aqui no município, né?
Dia 30 tem a campanha estadual, então no estado inteiro vai acontecer. Em alguns municípios vai ser em dia diferente, então fique atento aí ao calendário do seu município. A campanha estadual dia D vai acontecer aqui no município de São João no dia 30. Eu acho que na Baixada aqui em volta vai ser todos no dia 30. Então quem tiver com a vacina de raiva vencida, vai, leva o animal no posto de vacinação.
A partir dos 4.
A partir dos 4 meses. E vale lembrar, a vacina antirrábica, gente, não é a vacina total. Vacinou antirrábica, tá legal, não. Tem que vacinar com as outras vacinas também, polivalente. Animal gestante não pode, amamentando não pode. Se tiver alguma doença também, tomando medicamento, não é legal vacinar, tá bom, gente?
Você acha legal, Caio? Você acha legal quando o munícipe, né, chega no... Posso levar minha vacina? Trouxe aqui o gelinho e o isoporzinho para vacinar em casa. Você acha isso uma prática bacana?
Eu não acho, gente. Se você chegar no posto de saúde e pedir a vacina de poliomielite, eu vou levar lá para vacinar
COVID, vacina do COVID.
Vacinar minha avó que está acamada. Gente, isso não existe. Vacina é um material que tem ali um material orgânico dentro dela. Pode contaminar alguma coisa. E também você levando ela, tirando ela da temperatura ideal.
Agora, o tutor que é responsável não faz essa pergunta, né, Caio?
Não faz. Leva o animal. Leva
não é verdade?
Uhum.
O tutor que é responsável não faz isso. Mas acontece a comercialização, o jeitinho, né, Caio?
É, a gente tá falando de Brasil, né? O jeitinho brasileiro, né? Que o pessoal quer dar. Mas isso é muito prejudicial. Além de que você pode...
O nosso convidado chegou
aí,
o Bernardo.
Você pode inativar a vacina, Luciane. Poucas pessoas sabem disso. Mas a vacina precisa de uma temperatura ideal. E se ela não tiver nessa temperatura, você está injetando só água no animal. Então,
exatamente,
gente, não faça isso. Tenha cuidado com o seu animal. Cuidado, carinho, respeito pelo seu pet. E leva lá para vacinar.
É isso aí. Já chegou aqui nos nossos estúdios, na sede da nossa Associação Guerreiros Pet, o nosso convidado que veio... brindar, né, o Bernardo? Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigada aí. A nossa 100ª edição do Pet Papo. Chega aí com calma. Bem o caminho?
Dia,
você pega trânsito, fluxo contrário, né, Bernardo?
A linha vermelha estava um pouco engarrafada, mas estamos aqui.
Pra cá? Sentido de quê?
Sim, eu peguei ali um pouquinho de obstrução.
Então vamos lá, Bernardo. É um prazer muito grande estar recebendo aqui, Bernardo, o nosso Pet Papo, comemora 2 anos em novembro. Falamos das personalidades que já passaram por aqui. E eu fiquei pensando, quero escolher uma pessoa muito especial para estar aqui brindando com a gente. Aí foi unânime, Bernardo, a sua presença aqui.
Uma honra. Eu sei que o Pet Papo tem uma história muito longa, né?
de sucesso. Não, não é muito comum, né, a gente ver um podcast com tantas edições, com uma longevidade assim, né? Hoje está na moda todo mundo criar podcast, mas vocês começaram lá atrás.
Nós começamos lá atrás.
Muitas pessoas, né, importantes na causa. É um prazer estar aqui nessa
centésima edição. E o importante de todo o projeto é dar continuidade, né, Bernardo?
É isso. A gente tem que lutar, né? Não é fácil, não tem muita ajuda, mas...
A gente vai. Eu acho que quando você está conectado com a verdade, você vai. Né? Você vai falar aqui dos seus projetos que você está fazendo aí nas praias do Rio, o homem do oceano, Bernardo... Tem que ser, Bernardo, a sua paz que você passa, a sua tranquilidade tem que estar conectado com uma fonte de energia muito grande, que é o mar, né?
Exato, o mar para mim é especial, desde criancinha eu tenho essa conexão.
Então, Caio, fala aí, conta aí para o Bernardo a qualificação que nós recebemos em 2022 no Pet Papo, e para todos os ouvintes que estão entrando agora.
Para quem tá chegando agora aí, um bom dia, Bernardo. Em 2022, isso é muito bacana, a gente está completando 100 edições e isso é gratificante, porque a gente ficou classificado lá no Spotify entre os 20% dos podcasts mais acessados da plataforma, e não só de Casa Animal, do mundo inteiro. Então isso é muito gratificante. Esse ano a gente está esperando sair a retrospectiva para ver nossa colocação. Eu acho que a gente subiu mais um pouquinho, mas estamos torcendo aí.
Nós fomos surpreendidos com essa notícia, nos deixou muito feliz, né, Bernardo? Sinal que está no caminho certo, né? Gente, o Bernardo já está aqui com a gente. Ele já é conceituado como pai do ano. Seus filhos, o garotão Antônio, o Eguinhas, né? E o Apolo, que é um lindo Golden Retriever. Quantos anos o Apolo tem, Bernardo?
O Apolo está com 9.
E aceitou bem o Eguinhas?
Aceitou. No início ficou um pouco enciumado, mas agora não sai do lado dele. Está cuidando.
Bacana. Olha, o currículo do Bernardo é extenso, a gente fez só uma síntese pequenininha, porque ele vai responder toda a história dele, todo o repertório cultural dele, nas perguntas aqui dos nossos ouvintes e que nós formulamos. Bernardo é formado em Direito pela PUC-Rio e pós-graduado em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo, com módulo presencial em Harvard. Também possui MBA em parcerias público-privadas e concessões pela Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Pessoal, nós sintetizamos, igual eu falei, é vasto o currículo desse rapaz, não é verdade, Caio?
É verdade, é um mega especialista aí.
Seja bem-vindo, Bernardo. E como você possui uma formação em Direito e uma extensa experiência em gestão pública, como você acabou se envolvendo na causa ambiental e proteção animal?
Desde criança, né, eu tive uma infância muito próxima da natureza, né, o tempo todo. Meus avós têm casa ali em Cabo Frio, todas as férias da infância foram ali, no meio das árvores, no meio dos animais, sempre na praia também. E eles me ensinaram desde cedinho o valor, né, de você cuidar do meio ambiente, do planeta que a gente vive. E aí depois, na faculdade, né, na formação em Direito, a Constituição tem um artigo muito bonito, né, de meio ambiente, que é o artigo 225. Nesse artigo é interessante porque ele garante um direito para uma geração futura. Então, um cidadão que nem existe ainda já tem ali seu direito garantido ao meio ambiente equilibrado, né, que é essencial, a sadia, a qualidade de vida, e que é a responsabilidade de todos, do poder público e toda a coletividade. Então, foi conectando assim na minha cabeça, né, essa parte mais profissional da vida, com a formação acadêmica, né, e depois na questão da gestão pública, eu entrei para trabalhar na prefeitura, comecei como subsecretário de administração. Na época, o secretário era o Marcelo Queiroz, que é outro apaixonado, né, por essa causa. E aí a gente foi conectando muito isso até chegar à Secretaria de Meio Ambiente, que era o sonho, né? Você fazer gestão pública, né, numa Secretaria de Meio Ambiente na Prefeitura do Rio, realmente é uma função ímpar, não tem como comparar, você cuidar da cidade maravilhosa, né? Então, assim, fui desenvolvendo, né, conectando essa paixão pessoal com o lado profissional.
Bacana, Bernardo. Você também foi presidente do CB27, o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras. Pode compartilhar alguma da iniciativa importante realizada durante o seu mandato?
Sim, o CB27 é muito importante nacionalmente, né? São os 27 secretários de todas as capitais brasileiras. Eu tive a honra de representar esse grupo. Estive presente na COP em Madrid, uma grande conferência, né, internacional sobre meio ambiente e clima, então representei lá as 27 capitais. A gente realizou um programa muito interessante que a gente chamava de Bandeira Verde, que era uma troca de sementes de espécies nativas, né, de cada local, para a gente fazer um fortalecimento genético de cada espécie. Então, por exemplo, o pau-brasil, a gente pegava a semente lá de Pernambuco, trazia aqui para o Rio, mandava do Rio para Pernambuco, para fortalecer geneticamente, né, a espécie, ter esses exemplares, né, espalhados pelas cidades, pelas capitais, e regenerar um pouquinho aí da Mata Atlântica que a gente perdeu. Isso é um dos exemplos, né? Outras espécies também, até numa forma também de conservação fora do local de origem, né? Para você manter esses exemplares. O Jardim Botânico aqui no Rio é um grande exemplo, né, de local que guarda uma biodiversidade incrível e rara. E Pernambuco também, né, tem o Jardim Botânico de Recife, que também tem essa característica. E a gente fez essas parcerias com várias capitais. Outra questão foi a troca de conhecimento na área climática, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro foi a primeira prefeitura a fazer um inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, uma expertise própria que a Prefeitura tem. É a única prefeitura, até hoje, que faz apenas com os servidores esse trabalho. Em outras cidades isso é feito contratando consultores, contratando especialistas. Então, a gente conseguiu, através do CB27, expandir esse conhecimento para outras capitais. A Prefeitura do Rio levando essa expertise para Porto Velho, por exemplo, e outras capitais também, e também aprendendo com capitais como Fortaleza, que tem um licenciamento ambiental todo digital, muito avançado, e aí o Rio também aprendendo com outras, né? Essa troca de experiência é muito importante.
Bacana, Bernardo. E parabéns por ser reconhecido como personalidade lixo zero do ano na América Latina em 2022. Pode nos contar sobre esse movimento lixo zero e todo o seu envolvimento nele?
Eu fiquei apaixonado por esse conceito do lixo zero, né? Desde sempre fui ligado à questão da reciclagem, da gente pensar, refletir sobre o impacto do nosso consumo. E esse conceito de lixo zero existe no mundo inteiro, né? Existe o zero waste, né, no mundo inteiro, então tem em todos os continentes, todos os países. E aqui no Brasil, eu recebi o pessoal que cuida desse movimento enquanto era secretário. Na época, o prêmio Lixo Zero, que é um prêmio nacional, eu consegui trazer para o Rio de Janeiro, a gente fez na Cidade das Artes. E aí eu fui ficando muito próximo, né? Depois, quando eu estive na Câmara de Vereadores da capital do Rio, eu era um consultor de sustentabilidade ligado ao presidente Carlos Caiado, e aí expliquei a ele esse conceito, e ele me deu a missão de conseguir fazer no Palácio Pedro Ernesto, que é o Palácio da Câmara, o primeiro prédio público lixo zero do Brasil. E aí a gente conseguiu isso, foi um grande feito. O presidente...
Foi recente,
o presidente ficou muito orgulhoso, né? Um grande marco da gestão dele, ter o primeiro prédio público lixo zero do país. E aí, além dessas, né, atividades que eu desenvolvi, eu tenho feito uma questão agora um pouco mais de advocacy desse conceito, né, em todos os lugares que eu vou, em todas as instituições que eu passo. Eu sempre pergunto se estão separando corretamente os resíduos, para onde que encaminha, e se não quer avançar para ter de fato, né, um empreendimento, uma empresa ou um órgão que seja lixo zero.
Bacana. É uma honra os meritinhenses estar ouvindo aqui, Bernardo, né? Baixada Fluminense, uma região onde não se fala em reciclagem, Bernardo.
Eu acho que a gente podia fazer aqui no prédio, né, essa certificação também.
Vamos
aqui
sim.
No prédio...
A gente sofre com nossa esquina, né, Caio? Eu tenho que ir para o Instagram, 10 horas da noite, mostrar a iluminação da cidade, mas na verdade eu quero mostrar uma lixeira crônica que tem aqui na esquina. Aí depois que dá mais de 1.000 visualizações, de manhã estão limpando, né? Que bom que estão acompanhando nossas redes sociais, né, Bernardo?
O lixo, né, na verdade, o lixo é quando você mistura tudo. Quando você mistura tudo, né, com orgânico, com reciclado, com tudo, você acaba produzindo lixo, porque você não consegue mais separar aquilo perde valor econômico. Mas se você na origem tivesse deixado tudo separado, né, tivesse evitado esse lamaçal que fazem, esses resíduos têm valor.
Tem dinheiro.
Então, com tantas pessoas, né, precisando de emprego, precisando de uma renda, isso é uma cadeia de valor incrível, a questão da economia circular. Você gera muitos empregos com esses resíduos.
O lixo crônico aqui em São João, você vê muitos sofás, né? As pessoas aqui, a cultura é usar o sofá até ficar sem condições de jogar fora. Mas a estrutura está boa.
Sim.
Você vê, o PC, nosso secretário de manutenção da cidade, como ele quis fazer uma oficina de reciclagem desses sofás e doar para as pessoas que necessitam, né?
Sim, muito interessante. A gente vê iniciativas.
Era simples,
era
a prefeitura contratar um estofador, buscar da própria empresa que recolhe o lixo da cidade o fornecimento do material que está ajudando a tirar aquele objeto ali das esquinas, mas não foi para frente. Né?
É um serviço de recolhimento. Se a pessoa quer, né, em vez de jogar no meio da rua, você quer se livrar de um sofá, avisa aqui, a prefeitura vai passar, vai recolher, vai encaminhar para ver se dá para fazer, né, uma reutilização disso, melhorar ele, ou se realmente ele não tem mais utilidade, mas não é para ser jogado no meio da rua. Né?
Com certeza.
E isso gera um problema muito grande aqui em São João. É, e na Baixada em geral, porque eles jogam o lixo normalmente na beira do rio aqui. O lixo cai no rio, quando cai uma chuva forte, o rio está todo congestionado de lixo, não consegue dar vazão e enche tudo, alaga tudo, a gente sofre com enchente por conta desse lixo, né?
Ô Caio, já está explodindo de corações aqui pro Bernardo, lê as mensagens.
Deixa eu ver aqui.
Se quiser acompanhar, Bernardo, pode apoiar seu celular aqui.
Sou morador da Zona Sul Carioca e tenho observado uma grande mudança e conscientização da população em relação à reciclagem de lixo. Parabéns à Prefeitura do Rio e os envolvidos nesse projeto. Kiko Santoro.
Bacana, o Kiko.
Estamos muito...
O Kiko Santoro é um médico, doutor Francisco, né? Vai estar aqui conosco no dia 13. A nossa pauta vai ser o câncer de mama, a importância do outubro rosa para nossos protetores.
A Caroline Paula. Estamos muito felizes em ter o Bernardo Egas no programa Pet Papo. Sigo no Instagram, admiro muito seu trabalho.
Obrigado.
Guerreira Pet. Tem mais aí, Caio?
Tem muitos.
Tem muitos. A Dona Ivone está em frenesi. Parabéns, Bernardo Egas. Sempre levar a conscientização da causa.
Dona
Nunca
Ivone
desistir
protetora.
E sempre insistir para ampliar a todos. Nutricionista Marta Alcântara mandou essa mensagem.
Muito obrigado.
Vamos lá.
A participação tá
bacana.
Boa.
Tá bacana, tá legal demais.
Dona Neila tá assistindo de Cabo Frio, a protetora nossa que tá em Cabo Frio. Caroline. Ih, obrigada, meu amigo, a Dona Ivone. A Dona Ivone é uma graça, gente. Vamos lá, gente. Já tem pergunta também com o Fábio Palu, que já chegou ontem, né, Caio?
Isso mesmo. Para quem quiser mandar mensagem, participar do programa, a gente sempre solta quem vai ser o convidado durante a semana. E as perguntas começam a chegar lá no Zap da Lu. Quem quiser participar dessa forma, manda uma mensagem lá no 996720013.
Por que existe o Fale com a Lu, Caio?
Aqui a gente tem uma carência muito grande de informação. Então, a Luciane criou esse mecanismo, né, das pessoas tirarem dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida da causa animal ou de infraestrutura, a Luciane é arquiteta, foi secretária de urbanismo aqui no município, pode mandar para lá.
E secretária de obras, urbanismo e meio ambiente. Respondi pelas três partes.
Multiuso.
Um peso.
Joga em todas.
Mas o Fale com a Lu que ela responde, né,
cara? Fala com ela que ela responde, porque a gente tem um problema aqui, né? A gente pergunta para a prefeitura, pergunta para os órgãos públicos e ninguém responde.
Então vamos lá, Gustavo da Gávea.
Gustavo da Gávea perguntou para o Bernardo, agora como presidente da Alta CIA, poderia explicar mais sobre essa organização e o trabalho que estão fazendo em relação à proteção dos oceanos?
Claro, a Alta CIA é um hub de iniciativa azul, ele é lá dos Estados Unidos, ele é sediado no Porto de Los Angeles. Quando eu fui secretário do Rio, eu tive uma interlocução muito grande, né, com o pessoal do Alta CIA. O Rio de Janeiro tem um protagonismo internacional muito forte, né? Foi no Rio de Janeiro que foi feita a Eco 92, a Rio 92, uma grande conferência, quase 200 países reunidos, né, com grandes declarações na área ambiental.
E o Bernardo lá presente.
Na época da Eco 92 ainda não, mas li muito sobre o tema, né, e pude depois na Rio Mais 20 estar presente, participando já em 2012, né? Participando ativamente. E a questão dos oceanos é fundamental para o planeta, né? Nessa agenda ambiental. Os oceanos correspondem a 2/3 da superfície terrestre, tem uma contribuição fundamental para regular o clima do planeta, sequestra os gases de efeito estufa. Então tem um nexo entre oceano e clima que é fundamental agora nessa agenda de mudanças climáticas e de como a gente lida com o aquecimento global e todas as mudanças que a gente está vendo, né? Aqui no estado do Rio a gente vê, nos últimos anos, né, deslizamentos, enchentes e várias tragédias que acontecem em função dessas mudanças que estão ocorrendo no clima. E o oceano é fundamental nisso. A gente precisa cuidar da biodiversidade do oceano, proteger algumas áreas para ele próprio regenerar. E aqui no Rio de Janeiro, eu faço um trabalho muito forte, né, de tentar melhorar a consciência ambiental das pessoas em relação ao nosso litoral, à nossa orla, cuidar das nossas praias, da qualidade dos oceanos. E o que o Caio falou tem tudo a ver, porque quando você está jogando, né, o lixo na rua, esse lixo, na primeira chuva, ele entra no bueiro, vai nas águas pluviais e ele vai, de alguma forma, ele vai parar no oceano. Não tem como. O rio vai chegar em algum momento no oceano. Então, quando você está jogando lixo na rua, lixo no chão, lixo no rio, isso está impactando, com certeza, a qualidade ambiental em uma praia, no mar, aqui no nosso litoral, impactando a fauna marinha, muitas vezes até o peixe que você come. Então, não tem escapatória. Quando você acha que está jogando fora, na verdade não existe fora. Você está jogando dentro da sua casa, que aqui só tem esse planeta para a gente viver. Então, isso é um trabalho grande que a gente está fazendo. Muito se fala, né, de florestas e de combate ao desmatamento. Isso é um tema da maior relevância, mas muitas pessoas já estão focadas nisso, né, trabalhando com isso, diversas ONGs, diversas instituições muito importantes fazendo um grande trabalho. E a gente vê na causa oceânica poucas pessoas, né, atuando. Existem algumas organizações, né, tem projetos incríveis aqui, tem o Baleia Jubarte, o Coral Vivo, Baleias e Golfinhos do Rio, que eu fui conhecendo aqui no inverno. As Baleias Jubarte vêm aqui para o Rio de Janeiro, é impressionante, você sai alguns quilômetros da costa e vê baleias e golfinhos, e tudo reunido. É uma emoção incrível você saber, né, que uma cidade como o Rio de Janeiro, se você andar um pouquinho ali para dentro do mar, você vê esse wilderness, né, que a gente fala em inglês, essa vida selvagem, assim, que parece que você está, né, totalmente isolado em algum canto do mundo. Então essa é a minha missão agora, tentar fazer o melhor na causa da cultura oceânica, de maneira geral.
Domingo, quando eu vi aquele movimento todo nas praias do Rio, eu lembrei de você, Bernardo. Falei, a quantidade de bituca que está jogando ali, tadinho do Bernardo, vai recolher mais 20 mil.
Foi o mêsversário do meu filho, 4 meses, né? Aquele domingo de sol. E a gente foi...
Fica aquele cenário todo ali na
praia. A gente foi humildemente tentar fazer ali uma festinha, uma comemoração para ele na praia, né? E aquela multidão, né? E no final houve um problema ali também, né? Arrastões e tudo.
Nossa, Bernardo, foi próximo ali, né?
É, exatamente, ali bem pertinho. Mas a gente já tinha saído, né?
Tem mais perguntas aí, Caio?
Mais perguntas. João Pedro da Tijuca pergunta para o Bernardo. A causa animal não se limita a cães e gatos. Quais são algumas das principais preocupações relacionadas à proteção animal nos oceanos?
Você até respondeu, né?
Em relação a essa limitação, né, claro que não se limita a cães e gatos, né? A gente tem todo o carinho aos cães e aos gatos, que fazem parte da nossa família. Então a gente aprende a lidar com eles de uma maneira muito intensa, com as emoções, né, sempre muito compartilhadas. Então você está triste, você vê o seu cachorro ali do seu lado compartilhando, e ele é alegre, você fica alegre, você vê as emoções dele. E quando a gente fala dos animais silvestres, isso não acontece muito, né? As pessoas naturalmente não têm tanta empatia, né? Não conseguem interpretar muito as emoções do animal que está ali na natureza. E é uma grande missão nossa agora também lutar pelos animais silvestres. Tem um projeto de lei agora, que é o 4278, lá em Brasília, que equipara a pena de maus-tratos dos animais silvestres àquela pena contra os gatos e cachorros. Então, hoje, se você pratica maus-tratos contra gato e cachorro, a pena máxima é de 5 anos. Se for contra um animal silvestre, a pena máxima é de 1 ano só. Então, é uma coisa desproporcional. Claro que a gente precisa melhorar em relação aos maus-tratos contra gato e cachorro, tem muito a avançar nessa agenda, mas na questão do animal silvestre é ainda pior. Então, o sujeito faz tráfico de animais silvestres, mutila animal silvestre, mata animal silvestre.
A briga aí com a Light, né, Leonardo?
A questão das concessionárias de energia, né, que os animais se acidentam na rede elétrica e as concessionárias não contribuem nem para socorrer Nem para, nem se fosse, acho que se fosse lixo, eles iam lá para tirar o lixo, para limpar, para varrer. Quando é um animal silvestre que cai lá, ou morto, ou né, acidentado, mutilado, nem para ir lá buscar, eles aparecem, falam que não é responsabilidade deles. Então é uma luta muito grande que a gente está tendo agora para que esses animais também tenham o respeito, né, do legislador, né, das nossas leis, para que a gente possa defendê-los de uma maneira mais enfática.
E o show de Marisa Monte com o Ney Matogrosso?
Isso é uma coisa, sucesso. Isso é uma coisa incrível, né?
É sucesso, na verdade.
É mandar um abraço para o Rochede, né, que comanda o Instituto Vida Livre. E eu falei para ele nesse show, falei, olha, você conseguiu o impossível. Eu não sei como você conseguiu isso, mas você conseguiu um Vivo Rio lotado com o show da Marisa Monte, do Ney Matogrosso, e todo mundo que estava ali, todo mundo que estava trabalhando, todos os artistas, os produtores, o próprio espaço, todo mundo estava ali por uma causa em comum, tá? Para levantar fundos para essa causa do Instituto Vida Livre, com esses artistas desse quilate. E tem mais, isso foi só um show. Agora começa uma campanha que todo domingo vai ao ar com grandes artistas brasileiros para falar sobre essa questão do PL 4278. Então nesse domingo começa com a Glória Pires.
Olha que legal.
Lançando o primeiro vídeo da campanha. Eu não vou dar muito spoiler, não, senão o Rochede vai ficar chateado, mas no domingo vocês acompanhem no Instagram do Instituto Vida Livre, que vai ter o primeiro vídeo lançado, que é o da Glória Pires. E depois os outros vídeos na sequência.
As pessoas se unem, faltam só oportunidades.
O que eu costumo dizer é que essa causa que a gente compartilha, ela expõe a gente ao pior e ao melhor do ser humano. Na mesma causa, a gente se depara com um sujeito que é capaz de abandonar um animal na estrada, um animal que conviveu com ele por anos, fazia parte da família, ele abandona, ou ele deixa amarrado, né, num fiapo sem comida debaixo do sol. Então a gente fica exposto ao pior do ser humano e ao melhor. Pessoas que às vezes nem têm condições para si próprio e estão ali lutando por essa causa e tentando arrumar alimento, tentando chamar atenção, fazendo resgate.
É impressionante, Bernardo, nós mudamos nosso conceito aqui do DAP. Nós temos ido para comunidades aqui em São João que não tem, por exemplo, com 20 mil... habitante naquele bairro, que é o Jardim Metrópolis, e não tem acesso a veterinário, não tem uma clínica, tem o vendedor do balcão do pet shop, uns 3 quilômetros mais próximo, né, Caio?
É verdade, eles não têm acesso.
Então, vamos fazer 10 edições do DAP lá. Fizemos uma mês passado e nós colocamos à entrada 1 quilo de alimento não perecível no nosso trabalho social, depois eu vou te apresentar aqui quando terminar. Recebemos 273 quilos. De alimentos, de pessoas assim com um poodle estilo Bob Marley, né, cara?
É, o poodle Bob.
Poodle que nunca viu uma escova, mas é assim, alguns eram maus tratos, sim, o cara não tem condições, mas tem amor para dar para aquele animal. E ele não tem informação que tem que ser escovado.
Uhum.
Né, Caio?
É, isso foi uma coisa muito interessante que deu pra gente
mais
perceber.
Mais de 700 atendimentos, Bernardo. Veterinário, animal que não conseguia urinar, ele não faltava patinha, mas não conseguia fazer xixi.
É, o que a gente consegue avançar só com voluntários, com pessoas que se
exatamente.
Doam, é uma coisa incrível, né? Eu acho que isso está aumentando, essa consciência, né, animal, consciência ambiental de maneira geral, está aumentando. Eu acho que a nova geração já vem mais ligada nisso.
O Eguinho vem aí, ó.
É,
o Eguinho está criado em toda essa energia. Né?
Eu acho que eles, no futuro, eles vão olhar para trás e
falar, já vem pronto, Bernardo, já vieram pronto, né?
Como é que esses caras lá atrás jogavam a bituca na areia? Batinha, animal, abandonando. Porra, que negócio era esse, cara? Não faz sentido. Para mim, as pessoas falam assim, ah, você é utópico, você acha que vai conseguir, que o mundo vai ser, que a praia vai estar limpa, que as pessoas vão cuidar dos animais. Eu acho totalmente inverso. Eu acho, cara, a gente vive numa realidade que é uma maluquice. Não pode ser normal. Eu vou me conformar com isso? Não pode ser normal. O normal tem que ser a praia limpa, tem que ser um animal sendo respeitado. Esse é o mais simples, não tem nada utópico nisso, é uma coisa básica.
É impressionante, assim, esse movimento da causa animal de gerações para gerações. Aos 3 meses eu descobri que o meu bisavô já tinha um movimento de causa animal em Barra do Piraí. Estou falando de 1917.
Olha, temos que levantar isso.
Barra do Piraí tem um entrocamento Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, trocamento ferroviário. Então ele ficava ali, ele talhou num dormente, assim, fez um bebedouro, porque a área rural levava as vacas, os bois, os cavalos, para pegar as mercadorias que chegavam nesse entrocamento. Então ele foi matar a sede desses animais, cara. Olha de onde vem a proteção animal na minha vida.
A gente tem que fazer um trabalho histórico.
Cara, é histórico mesmo, né? É emocionante. É, foi descobrir um primo, né, que é neto do irmão do meu avô, que eram os dois militantes da causa animal em Barra do Piraí, em 1932. E o Hendrick está lá em Piabas, na área rural de Barra do Piraí, todo ligado à natureza, é uma figura que você precisa conhecer. Aí já fomos contando as histórias. O que você sabe da sua família, do seu avô? Tá indo o meu. Chegando, quer dizer, é lindo isso.
Lindo demais.
É lindo demais. Põe aí, vai tirar? Tira a foto aí. Isso. Nossa, vai tirando também. Tem mais pergunta aí, não tem, Caio?
Tem, eu vou fazer uma.
O Caio tá se deliciando, porque eu tá fazendo biologia, cara,
é
sabe?
Maravilhoso.
Num ambiente desse, ar-condicionado gostoso, falando de animais.
Não, o Caio tá cursando biologia,
eu sou apaixonado.
Por
vida silvestre. Eu tenho. Sou suspeito a falar disso.
Pensa que é Caio do Pet? É Caio, né? Silvestre.
É Caio Silvestre, isso mesmo. Bernardo, você que está muito envolvido aí com a questão da poluição marinha, como isso afeta diretamente a vida marinha e quais são as soluções, algumas das soluções que você vê para mitigar esse problema?
Eu vou contar uma aqui para vocês que eu fui percebendo ao longo do movimento que eu tenho feito de limpeza das praias, né? Você vai limpar a areia da praia, faz um mutirão de limpeza, o maior tipo de resíduo que você encontra é a bituca de cigarro. É o que mais se repete, é justamente o mais tóxico. Uma bituca tem 8 mil partículas tóxicas nela. 8 mil. Tá? Isso tá, é o que tem em mais quantidade na areia. Então você vai lá, leva seu filho, deita naquela areia, vai torrar ali no sol e tal, e está convivendo com aquela areia que não tem qualidade nenhuma, né, para você estar ali. Isso também ocorre no mar. Tá? E outra coisa que depois eu fui descobrir. Não é que as pessoas, que todas as bitucas ali, são de pessoas que foram na praia, fumaram e largaram as suas bitucas ali na areia. Parte dessas bitucas vem do emissário submarino.
Nossa.
São pessoas que largaram as bitucas na descarga, deram a descarga, isso vai até o mar. Tá bom? Porque você, por exemplo, você vê alguém na areia da praia limpando o ouvido com cotonete? Não vê. Agora, você faz a limpeza na areia, você vê cotonete. Você vê alguém na praia limpando o dente com fio dental? Não vê. Mas se você chegar para fazer um mutirão de limpeza, você vai encontrar fio dental na areia. Então, isso está vindo do emissário, do esgoto das pessoas.
Nossa.
Agora, o emissário é feito para enviar a carga orgânica. Tudo bem, e lá a água, né, o xixi e o cocô. Isso vai para o fundo do mar. E ali existe uma esterilização dessa carga orgânica em função do UV do sol e da própria diluição que é feita ali no oceano. Agora, o emissário não é para lançar lixo. O lixo não pode ir. Isso é uma questão de consciência das pessoas também, que a descarga não é feita para você lançar lixo, e também da concessionária de águas, que precisa fazer uma retenção de todos esses resíduos sólidos no meio desse fluxo todo. São 8 mil litros de esgoto por segundo, tá? Que vão ali. Isso eu estou falando só do emissário de Ipanema, que é ali da Zona Sul. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas na Zona Sul jogam todo o seu esgoto no mar, entre a Praia de Ipanema e as Ilhas Cagarras. E junto com o esgoto vai também lixo. Então não tem dúvida que isso tem um dano enorme para a fauna marinha, para toda a biodiversidade ali daquela região. Recentemente a gente teve a visita da Sylvia Earle, que é a maior bióloga marinha do mundo, e ela declarou as cagarras como um hope spot, que é um espaço de esperança, né? Como que um conjunto de ilhas daquela, tão próxima de uma cidade, tão próxima de um emissário, ainda guarda relativa biodiversidade que, né, vale a pena a gente defender e lutar por ela. Então essa é uma luta que a gente tem, claro que não é fácil, né? Muitas pessoas se calam em relação a isso. A gente tem pessoas que sabem do problema, né, que se dizem ambientalistas, e se calam diante desse problema. Mas é difícil, mas a gente vai precisar enfrentar esse problema também.
Isso aí, gente. Isso é proteção comum, animal.
É muito comum também nas ruas, ali onde tem a boca de lobo, que se fala aquele...
Sim, os bueiros.
A bituca, né? Você, ali você vê muito.
Você passar,
fuma e pensa.
Passar em qualquer... Vai tudo para a galeria de águas pluviais.
A cultura aqui dessa avenida, né, de São João de Meriti, é... Eles entram no ônibus com um copo de açaí. Janela. Vai essa frente aqui todo dia, toda hora. Chega ali, o pacotinho do Fandangos, né? O biscoitinho.
Mês passado eu estava passando em Botafogo, aí o cara parado no sinal pegou aquela copinho, né, do fast food, o copinho de refrigerante, parado no sinal. Acabou de tomar, puf, no chão. Só que do azar que eu tava passando, parece que ele jogou quase em mim. Aí aquilo me deu uma raiva, eu peguei do chão, puf, joguei dentro do carro dele.
Adorei.
Continuei andando na contramão assim, pra ele não vir atrás de mim também, né? Aí ele não tinha como largar o carro, eu falei, puf, toma de volta aí e fui. Mas... Não estou dizendo que vocês devam fazer isso, né? Porque hoje em dia é perigoso.
Mas é um
também,
instinto,
não...
né?
Foi um momento aí.
Ele jogou, pareceu que foi em mim que ele jogou.
Ele
Doutora Cristina Moreira, uma grande veterinária, faz parte da RJ Pet de Nilópolis. Parabéns por tudo que vocês têm defendido. Só grandes guerreiros recebem grandes missões. Parabéns, Bernardo Egas. Isso aí,
muito
doutora
obrigado,
Cristina.
Muito obrigado.
Caio, tem mais uma pergunta aí,
né? Da Ana Maria de Coelho da Rocha. O acúmulo de lixo nas praias é uma triste realidade. Como as comunidades locais e os governos podem trabalhar juntos para lidar com esse problema?
Então, a gente está realizando esse trabalho. Hoje, carinhosamente, os amigos começaram a chamar de Revolução das Bitucas, né? Porque começou com bitucas, mas, na verdade, a bituca é só um símbolo de um problema maior. E esse trabalho já segue algumas referências no mundo, né? A gente viu questões no Havaí, na Espanha, em San Diego, alguns lugares onde a população enfrentou o problema do lixo nas praias e teve sucesso. Na Espanha, por exemplo, tem uma lei, nas praias de Barcelona, por exemplo, é proibido o cigarro. Você não pode ter cigarro em nenhuma das 10 praias em Barcelona. E o governo espanhol está cobrando as empresas de cigarro para contribuírem no custo da limpeza das cidades. Então, no Reino Unido, por exemplo, uma associação de surf recolheu as bitucas das praias e mandou tudo de volta para os fabricantes. Estão retornando tudo para eles. Isso tudo são ações, né, que a gente foi pesquisando, estão sendo feitas no mundo, para aumentar a consciência ambiental, tanto das pessoas, né, dos consumidores, do cidadão comum, e quanto também da indústria, das empresas e do poder público. Aqui no Brasil, a gente tem feito esses mutirões de limpeza, tem trabalhado muito com a educação ambiental, mas a gente vê que não é o suficiente. Para a gente conseguir resultados mais efetivos, a gente vai precisar ser também um pouco mais firme e mais radical em relação à indústria que está colocando esses produtos no mercado e depois não trabalha na reciclagem desses produtos. Existe hoje lei de logística reversa, né? A indústria é responsável pelo ciclo total, né, desses resíduos que vai para o consumidor e para o meio ambiente depois. Então a gente vai ter que encontrar soluções de pressionar, de mudar a legislação, de expor os problemas para que a pressão pública faça com que as coisas mudem, né?
Sempre falo, são os primeiros passos, mas já saiu do estado onde estava, né, o Bernardo? Ninguém ouviu falar, não tinha ouvido falar no Rio, no recolhimento de bituca nas areias, né?
É isso, é o primeiro.
Isso dá um clique em alguém que começa a ver, volta a ver massa, estava
na praia.
Dia 18 foi meu aniversário, nós fomos comemorar na praia. Fomos lá em Grumari. A massa, Bernardo, precisa vir aqui.
É impressionante.
Ela quase começou a recolher bituca e a levar para você.
Isso em Grumari, que é uma praia especial, totalmente cuidada, uma reserva maravilhosa, né? Longe, não tem energia elétrica, é uma coisa...
O sinal de celular não pega.
Imagina a Copacabana.
Na segunda-feira.
Né?
É.
Eu acho que a praia que tem mais bituca no mundo é a praia mais famosa do mundo, mais linda, mais maravilhosa, mas eu acho que é a que tem mais bituca no mundo. É triste.
Tem aqui uma, um comentário, uma pergunta do João Fernandes, Caí.
Vamos levantar, porque lá está assim.
Vou ler aqui. João Fernandes é protetor de animais de São João de Meriti. Bernardo, bom dia. Em vários documentários pelo mundo, vemos a importância do recolhimento, separação e destino de forma consciente, até lucrativa, porque principalmente aqui na Baixada não há interesse pelas prefeituras. Está perguntando por que não há interesse. É cultura, falta de vontade de fazer, eu acho que é.
É, tem ainda um problema maior, que eu não sei se onde é o caso, onde não é o caso, mas que é um problema de uma cultura antiga de empresas de lixo que comandam certos locais. Então, quando você tem empresas milionárias, né, que fazem coleta de lixo, sobrevivem com isso, né, e mantêm as estruturas funcionando na cidade, é difícil você ter um incentivo para reciclagem, porque quando você está separando e destinando corretamente os resíduos, você está naturalmente diminuindo o lixo que é enviado para o aterro, né? E tem muita gente tem interesse no lixo que vai para o aterro, em toda essa rede, né, de coleta de lixo. Então tem esse problema, mas eu acho que a gente tem que combater isso com muita informação, com consciência, mostrando para as pessoas que não é só a questão ambiental, mas também a questão de toda geração de emprego que a gente está evitando quando a gente joga o lixo no aterro. Se a gente estivesse separando tudo, isso aí teria uma indústria maravilhosa de economia circular, de reciclagem, de você reutilizar, fora todo o benefício ambiental disso tudo, né? O planeta não aguenta mais a gente usar matéria-prima atrás de matéria-prima, todos os recursos naturais para fazer as brincadeiras que a gente compra, para jogar tudo fora no dia seguinte. Então a gente tem que alterar esse processo e entender que isso tudo é um ciclo. A gente precisa fazer com que o resíduo entre no ciclo. O produto que é feito, a gente já tem que saber o que ele pode ser utilizado depois. Não é para ir para o lixo. O design do produto já tem que prever o que acontece com esse produto depois que você não vai mais utilizá-lo.
A mesma coisa é o óleo de cozinha, né? Já estamos vendo lugares que já estão comprando.
Sim.
As pessoas já estão começando a ter aquela cultura de separar o óleo.
Transforma,
né,
em detergente, transforma em sabão. Tem muitas oficinas aqui na Baixada.
Exatamente.
Que trabalham com essa reciclagem de óleo. Ô Bernardo, as protetoras estão interessadas em participar da ação de recolher bituca.
Maravilha.
Aqui, a dona Sônia está encantada, a dona Ivone está encantada.
Ó, quem tem consciência dos resíduos, do impacto que gera, e quem está limpando, a gente chama de bituqueiro. Tá? Então, dona Sônia, a senhora é uma bituqueira igual a mim. Nós temos que ter mais bituqueiros no planeta. Quem quiser me seguir lá no Instagram, no Facebook, é Bernardo Egas. Eu estou sempre divulgando essas ações.
Próxima,
né,
ação já tem
ainda não tem data, mas eu estou ali com o Colégio São Paulo, em Ipanema. É um colégio que é em frente à praia, tem muitos alunos. E eles têm um professor fantástico, que é o Marco Lazieiro. Ele faz obra de arte com resíduos. E aí eu estou em conversa com eles para a gente fazer um grande mutirão de limpeza ali na praia de Ipanema, com a ajuda desses alunos todos, né, para a gente fazer ali um grande mutirão numa praia também que é icônica da cidade. Já fizemos ali no Leme, né, e agora vamos levar também para São Conrado, para Barra, ampliar aí pela cidade do Rio, mas também queremos ampliar aí para todo o estado.
Olha, a dona Ivone é um diferencial. Se ela for nesse evento e ela vê alguém jogando bituca, pode ter certeza que essa pessoa nunca mais vai jogar bituca no chão, né, pro resto da vida dela.
Ela vai conscientizar,
a dona Ivone conscientiza.
Esse projeto eu comecei, meu filho nasceu, e aí eu fiquei com esse problema na cabeça, né? Pô, meu filho vai ver que praia, né? Qual praia que eu vou levar ele? Né, para brincar na areia. Onde que eu posso fazer isso, né, de uma maneira segura? E é muito difícil, vai ter que ir para a região dos lagos, para algum lugar diferente. Eu não sei nem se lá também tá tão seguro assim. E aí eu falei, olha, eu não sei se eu vou resolver o problema ou não, mas eu vou começar a fazer alguma coisa. E aí eu fui, lancei um desafio para mim mesmo. Eu falei, eu vou lançar um desafio, mas vou publicar, que aí eu não posso depois voltar atrás. As pessoas vão ficar me cobrando, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. A minha mulher achou que eu estava doido, Aí eu falei, todo dia eu vou vir catar bituca, vou separar uma hora.
Você tá pagando
promessa. É. A Márcia falou, o Bernardo tava pagando promessa.
Uma hora todo dia, de manhã bem cedinho. Às 7 da manhã eu saía de casa, ia pra praia, começava sozinho a catar bituca, catar bituca, catar bituca, catar bituca. Tinha gente que passava assim no calçadão, olhava pra mim e falava, coitado, olha o garoto tá ali perdido. Ele deve ter algum problema mental, alguma coisa aqui que ele está ali.
O sol com chuva.
Todo dia ele está ali. E outros se incentivando, né? Vamos lá e tal. Depois de uns 10 dias, eu já fiquei amigo da praia inteira. É interessante quando você vai no mesmo horário, né? No local, você já conhece a senhora que passeia com o cachorro. Fiquei amigo do Boris, que é um cachorro. Que todo dia, se você passar lá 7 da manhã, está o Boris passeando ali. Então, o pessoal da natação, o pessoal dos quiosques, os barraqueiros, todo mundo ali já começou a acompanhar o movimento. E aí o que aconteceu? Eu não esperava isso. Mas o cara da assessoria de natação falou, não, vamos fazer o seguinte, aqui nessa área aqui que eu monto a minha barraca, pode ficar tranquilo que não vai ter bituca. Eu vou chegar cedinho, antes de montar, eu vou limpar. Aí o outro quiosqueiro falou, olha, fica tranquilo, no meu quiosque agora vou botar aqui um coletor. Se o cara não jogar no coletor, jogar na areia, eu vou dar uma bronca no cara, falar que essa área aqui não pode ter bituca. Essa área aqui tem que estar limpa.
Desperta o clique nas pessoas.
Desperta o clique. Então as pessoas foram se juntando a isso, né? E a gente foi conseguindo vários bituqueiros. E mais, aconteceu o movimento das pessoas quererem ajudar. Então o amigo que era fotógrafo falou, eu vou participar de uma ação para fazer foto. O outro que filmava, eu quero filmar para a gente fazer um material para te ajudar. Um amigo que é designer, não, vou fazer uma logomarca para a gente fazer uma, para ter uma comunicação visual da Revolução das Bitucas. Eu nem sabia que ia ter um nome do negócio. E aí já virou Revolução das Bitucas, está saindo ainda a logomarca, não está pronta ainda, mas é com a logomarca, vamos fazer camisa, vamos começar a desenvolver isso para ampliar. Mas você vê, eu não tinha certeza do que ia acontecer, só tinha que fazer o primeiro passo e não parar, não desistir. Eu fui fazendo dia após dia, e a coisa foi desenvolvendo até o ponto do mutirão, no final desse primeiro mês, ter reunido 200 pessoas, e ao todo já tiramos 25 mil bitucas das praias. 25 mil bitucas.
Parabéns. É muito importante, assim, ser o influenciador do bem, né? Para a gente observar. Sempre falei isso para os meus alunos. Às vezes os alunos saíam para estudar violino, assim, na rua, aqui mesmo. Eu levava meu filho, era eu. Aí, de repente, comecei a levar meu filho também, ele com pequenininho, com violino. Daqui a pouquinho tinha 13 violinistas. Quando saía de concerto, tem 13 violinistas na minha rua. Eu falo, como é que pode? É influência, né?
Eu já participei de limpeza de cachoeira, né, Bernardo? É. Tem o Muda, Movimento Manda da Manhã. Uhum. E já fizemos várias ações de limpeza de cachoeiras ali em Muriqui.
Tem um pessoal de Petrópolis que está querendo montar também um grande mutirão lá nas cachoeiras. A gente pode até fazer junto, né?
Bacana.
Por
é assim, telha de fibrocimento dentro da cachoeira, vaso sanitário, pneu de trator dentro da cachoeira. Como é que chegou aquele pneu ali?
Eu acho que esses mutirões têm essa função, né, que a Márcia ressaltou bem, de você dar o exemplo, né? Eu posso fazer 100 palestras, mas eu acho que se eu for lá, me dispor a pegar com a minha mão, né, abaixar para pegar o lixo dos outros. É uma atitude, né, de entrega tão grande, né, você chegar e, ó, não, eu vou andar na praia, vou largar a minha família, vou largar minhas atividades, meu lazer, para fazer aqui uma limpeza de um lixo que não fui eu que joguei, mas vou aqui ficar limpando. Eu acho que isso tem uma mensagem muito mais forte do que o que eu estou fazendo aqui de ficar contando, né? Se você... A pessoa que me vê fazendo, eu acho que tem um impacto maior do que a que me ouve.
Já chegou até um slogan aqui, ó. Sou bituqueiro para salvar o mar e o Rio de Janeiro.
Tá
vendo?
Muito bom.
É isso aí, Bernardo.
A minha mulher, né, fica brincando, bituqueiro. E Na minha época de adolescência, eu gostava muito de Chiclete com Banana e essas bandas de axé. Né? Eu era chicleteiro. E aí o Chiclete tem o Chicleteiro Eu, Chicleteira Ela. A gente já está fazendo uma paródia, que é o Bituqueiro Eu, Bituqueira Ela. Vai ter, já tem a letra pronta. Qualquer dia eu tomo coragem para gravar.
Fizeram um funk para mim, né, Caio?
É, tem um funk da Luciana.
Depois você põe aí para mim, lá do ouvir. Ô Caio, pode entrar aí na sua parte, o Bernardo tomou uma aguinha. Toma uma aguinha, Bernardo.
Ah, beleza. Eu vou falar sobre uma conquista muito bacana para a causa animal, que essa semana a nossa líder estreou na coluna Espaço Pet do Jornal Gazeta. Então, todas as terças-feiras lá no gazetario.com.br tem a coluna da Luciene lá. Essa semana ela falou sobre os perigos do asfalto quente para as patas dos animais. A gente está entrando no período mais quente do ano e a gente vê muita gente saindo em horários que...
E lançamos um teste bacana, né, Caio?
Que o chão está pegando fogo. Então, para você que quer passear com seu animal agora durante o período mais quente do ano, faz um teste. Ela falou um teste bem bacana de você tira o seu chinelo, seu sapato, coloca o pé no asfalto.
Isso é legal, chegar na praia e ver o sujeito com o cachorro no asfalto quente, falar, não, vamos parar aí, agora tu fica com o pé aí.
Não tem teste da mãozinha, não. Pode se abrir aí, se você conseguir ficar.
Fica com o pé 10 minutos aí parado.
Se tiver um calor exorbitante, não coloca lá, porque vai trazer danos ao seu animal. Então, gente, toda terça-feira, gazetario.com.br, tem a coluna da Luciene lá, muito bacana, voltada para a causa animal.
Isso aí, Márcia. Mas só tem uns informes aí também.
Bom dia a todos. Nós estamos com a campanha de potes de água fresca no portão de sua casa para cães, né, em situações de rua, e os gatinhos também. E evitem expor seus animais em situação de estresse. Os ensaios da orquestra, Luciene, está todo vapor. Ontem nós estávamos lá no SESC com coro sinfônico para a realização do concerto de primavera e a cantada de Natal. Desde maio nós estamos fazendo eventos em prol, né, a causa animal, a ONG Guerreiros Pet, tem sido um sucesso. E a orquestra e o coral estão super animados. A 18ª edição do Dia P vai acontecer agora no dia 21 de outubro deste ano, no espaço Piscina Fênix, no Jardim Metrópolis. De novo, no mesmo local, porque o pessoal amou e nós vamos repetir. São muitos animais, né? E no dia 2 de outubro, às 9 horas da manhã, a campanha Outubro Rosa Pet, com o tema Um Toque de Cuidado, em parceria com a Supra Pet Rações, Hospital Rio Vet, Clínica Arca de São João, Apaixonado por Quatro Patas da unidade Agostinho Porto e Nilópolis e a Clínica Amada USPAN em Nilópolis. Gente, é muito importante aproveitar esse mês que estamos falando do câncer de mama. Também os pets, tanto a cadela quanto o gatinho precisam.
E os machos também, né? Também tem câncer de mama. Não, mas falado aqui pela doutora Kelba, os cães e os gatinhos também, machos, eles também têm podem ter também o câncer de mama.
Verificar, né? Então, isso é muito importante, porque tem cadela, né, Caio, que fica dando um leitinho o ano todo, aquelas gravidez psicológica, às vezes a pessoa não sabe, é um cravo, é isso, é aquilo, então vai ver, tá com a teta alterada, mas é sempre bom, os médicos... E ali, essa clínica ali, você vai receber aquela avaliação, aquela consulta ali, daquele exame, né, de Alpopa, e observar ali, e o especialista vai poder estar conversando com você. Parabéns a Guerreiros Pet por essa iniciativa.
Isso aí. Bernardo, uma pena que o nosso horário está estourando. Volte mais vezes, as portas do Pet Papo estão abertas aqui para você. Qual é a mensagem mais importante que você gostaria de transmitir ao nosso público em relação à proteção do meio ambiente e dos animais?
Eu tenho conversado, né, com as pessoas, tem essa questão da teoria do elo, né? Que falam que o sujeito que maltrata um animal tem uma tendência a também maltratar um ser humano e a ser uma pessoa, né, que não é do bem. E eu considero que existe também a teoria do elo reversa. É o sujeito que ama animal, o sujeito que está nessa causa, você pode ter certeza que esse sujeito é um sujeito do bem.
Com certeza.
Então, o que a gente tem que conseguir é trazer mais pessoas para esse campo, né, para o lado certo, e ampliar um pouco o escopo. Então, o que eu digo muito, a pessoa que tem a causa animal, ampliar um pouco para essa causa ambiental, de uma maneira geral. Refletir sobre o impacto do consumo, para onde vai o resíduo que ela gera, esse tipo de situação. E a mesma coisa inversa. A pessoa que só foca, de repente, na questão do lixo, né, ou da limpeza da praia, também pensar na causa animal. Eu acho que a gente pode andar de mãos dadas para ampliar um pouco o alcance disso, trazer mais pessoas para o campo do bem. Na questão do resíduo, né, eu falo, só existem dois tipos de pessoa. Ou você é eco é aquele que está limpando, né, que se preocupa com o meio ambiente, preocupa com o impacto do consumo. E aí vocês me desculpem, me desculpe Dona Ivona, Dona Sônia, quem está ouvindo. Ou você é eco ou você é cu. Cu é aquele que só está sujando. Onde ele vai, ele deixa um cocô, ele larga, ele suja, ele deixa o resíduo, deixa o lixo dele, vai pof, pof, pof.
Um bosteiro,
é. É um bosteiro. Ou você está na vida, ou você está limpando, ou você está sujando. Não tem jeito. O que a gente tem que conseguir é que as pessoas entendam isso e trazer mais pessoas para o lado que está limpando, que está se preocupando, que quer deixar um legado, né? A sua vida foi o que? Ah, produzi uma tonelada de lixo, sujei tudo, caguei tudo e fui embora. Não. A gente tem que deixar, né, um resultado positivo, né? A gente foi, conscientizou, a gente cuidou, a gente se preocupou, a gente reciclou, a gente cuidou do animal, resgatou, combateu.
Deixar esse legado, né, Bernardo?
Eu acho que esse é o legal que a gente
e
pode
E como
tentar.
As pessoas podem acompanhar e apoiar seu trabalho, as causas que você representa?
Então, eu sou envolvido com diversas instituições, né, que promovem a consciência ambiental de maneiras diferentes. Então, na questão dos animais silvestres, eu estou muito ligado ao Instituto Vida Livre, que todos podem acompanhar, né, nas redes sociais, o trabalho incrível que eles fazem. Já resgataram, né, já cuidaram e soltaram de 12 mil animais no período que eles têm trabalhado. Agora eles têm uma campanha muito forte, né, que eu citei aqui, em relação à mudança legislativa para os animais silvestres. Na questão oceânica, né, de limpeza das praias, eu estou muito vinculado também ao Instituto RUT Brasil. Então, RUT é R-O-U-T-E. Então, as pessoas também podem seguir o trabalho da RUT. E também minhas próprias redes sociais, eu estou sempre divulgando as ações, estou sempre juntando as pessoas. Eu tenho que melhorar nisso, porque muita gente, eu faço ação, chamo, mas acabo não conseguindo chamar todo mundo, a pessoa não viu, e depois fica chateado mandando mensagem. Ah, pô, teve ação, eu não sabia, eu queria ir e tal. Então, eu tenho que comunicar melhor isso, ter o contato das pessoas que querem. Tem que estar mais integrado para as pessoas participarem, né? Poderem estar junto. E acho que junto a gente consegue um alcance muito maior, consegue desenvolver mais ideias e ter um resultado melhor.
Conte conosco, conte com o Guerreiros Pet, Bernardo, para as suas ações. A gente sabe fazer barulho, né, Caio?
Não, com certeza.
Claro que a gente sabe mesmo.
Olha, o Caio, os cara.
Os animais estão no céu, no mar e na terra, né, Luciano?
Eu acompanho o trabalho de vocês já há muito tempo, tenho assim um carinho enorme, né, por vocês, tanto pessoalmente quanto pela causa, né, que vocês batalham. Sei como vocês realmente levam esse nome de guerreiras, porque realmente é isso que vocês são. Né, tantas pessoas que seguem vocês, que participam do movimento que vocês fazem. Eu participei de diversas campanhas, né, que vocês tiveram presentes, sempre em maior número. É o grupo que consegue sempre reunir mais gente, fazer mais barulho, realmente levar as mudanças para onde elas são necessárias. E só de você ter um espaço como esse aqui, né, um espaço próprio, que tem o seu próprio podcast há tanto tempo, que está entre os 20% mais ouvidos no mundo, né, de uma maneira independente,
sem, né, recursos,
sem ajuda,
público,
sem
nada,
patrocínio,
nada,
sem nada, sem nenhum, né, padrinho desses aí, é uma coisa realmente fantástica.
Mas nós aprendemos a criar vínculos, Bernardo. O trabalho nós fazemos aqui todas as primeiras quartas-feiras do mês. Quando terminou as eleições, no dia 7 já tinha um dia P marcado aqui em São João. Aí falou, mas acabou a lição, mas e aí? O trabalho é contínuo. Não, não. Não é? O trabalho é contínuo, não é em função de uma campanha. E nós reunimos aqui em torno de 50, 60, está aumentando as protetoras vindo. Temos um cadastro de mais de 5 mil protetores, mas para seguir a regulação e se conscientizar, está aumentando, eles estão vindo. Nós criamos uma moeda social que são os guerreirinhos, e elas entenderam o que, que são os guerreirinhos. Cada ação que elas participam como voluntárias são monetizadas. Eu faço o controle mensal e estão ali os alimentos, a gente não chama de cesta básica, a gente não quer desnivelar ninguém, são kits de alimentação que custa 40 guerreiros, 80 guerreiros, as rações também. E elas têm o poder de escolha de comprar, né, fazer essa troca dessa moeda social.
Muito legal. Quero participar, quero apoiar.
Bora! Mesmo. Vamos conhecer lá o nosso... Como diz a dona Ivone, né, Caio? Como é que funciona aqui? Parece o aniversário do Guanabara no final da reunião. E você cria vínculo. Acho assim, quando é a próxima ação? Fala, massa, agora queres participar. Ué, mas é bacana. Nossos protetores agora cuidam do cabelo, cuidam das unhas. Estão cuidando da saúde, Bernardo. Então, criou vínculos. Não é o dinheiro, né? É o empoderamento, é o sentimento de pertencimento, né?
Vocês fazem é fantástico, não tem preço, não tem nenhum patrocínio que possa pagar o trabalho que vocês fazem aqui, que não é nem só local, né? O trabalho que vocês já têm
reconhecido no estado
todo, em várias cidades, vários municípios têm representantes, é uma coisa que a gente tem que apoiar.
Isso aí, Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Gente, olha, que bacana. Quem quer ver Bernardo aqui próxima vez, fique à vontade, Bernardo, quando quiser vir. Voltar, seu trabalho é muito bonito para ser divulgado. Precisa ser divulgado, né?
Na próxima vez eu vou trazer o Apolo aqui para fazer entrevista comigo.
O Rudá veio.
O Rudá já veio duas ou três vezes aqui. Põe um puff aqui, ó. Eu fico sentado aqui, na verdade, cara. Cria o terror. Beijo grande para vocês e parabéns, ó. Vocês agora também são bituqueiros, gente.
Isso aí. Obrigado, hein? Obrigado.
Isso aí, Caio.